Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês e de volta a gente se referenciando, focando na corrida presidencial, na pesquisa Datafolha divulgada ontem, que certamente muda vários pensamentos que nós temos em referência aos nossos candidatos. Vamos falar também sobre foro privilegiado, o fim do foro privilegiado, coisa fundamental, e também reuniões na Frente Parlamentar da Agropecuária. Tudo isso com o senador Álvaro Dias, que já está conosco, direto de Brasília. Senador, muito boa tarde, seja bem-vindo.
Oi, boa tarde, João Batista. Uma alegria falar com os seus seguidores, né, desse site fantástico aí que alcança o Brasil todo, principalmente esse mundo do agronegócio que é fundamental para o futuro do nosso país.
Já nós vamos falar, inclusive, numa reunião que o senhor vai ter amanhã, pela hora do almoço, com a Frente Parlamentar da Agropecuária, uma reunião que já é costumeira todas as semanas. Certamente o senhor vai ser inquirido pelos produtores, pelos representantes da Frente Parlamentar sobre a condução da sua campanha. Mas, evidentemente, que o assunto mais quente nesse instante é o resultado das pesquisas, da pesquisa Datafolha divulgada ontem, onde o senhor aparece em alguns cenários em torno de 4% das intenções de voto. Eu quero a sua avaliação, mas a pergunta objetiva: esse número lhe satisfaz? Faz com que o senhor continue na corrida presidencial, senador Álvaro Dias?
Olha, João Batista, sabe o que significa esse número? Nada. Nós temos aí antecedentes, né, que demonstram que esse número não significa nada. Vamos lá, em 89, por exemplo, em abril, o Collor tinha 2% ou 3%, se não me falha a memória, ganhou a eleição. No estado do Rio Grande do Sul, na eleição de governador, a última, o atual governador tinha 2%, ganhou a eleição. Se nós formos para mais recente ainda, agora na eleição de prefeito, né, vários municípios, por exemplo, Volta Redonda, o prefeito Samuca Silva tinha 0,7% e ganhou a eleição com 70%. Anápolis, a mesma coisa. São Paulo, a mesma coisa. Curitiba, da mesma forma, não é? Então, na verdade, a pesquisa satisfaz a curiosidade das pessoas, mas ela é muito importante no quesito rejeição. Por quê? A intenção de voto diz respeito ao futuro. O futuro virá, não é? No nosso caso, em outubro, dia 7. A rejeição diz respeito ao passado e ao presente. É obra feita, já aconteceu. Então, reverter esse índice de rejeição, quem tem rejeição alta, não é uma tarefa fácil. Só com conversa. A conversa contra a prática ocorrida, os fatos ocorridos, né, certamente sempre perde. Então, a rejeição, sim, rejeição é o parâmetro para você medir o potencial de crescimento do candidato. Então, eu estou muito satisfeito com a minha rejeição de 13%, 14%. É realmente uma rejeição insignificante para a política, porque os políticos estão em baixa, né? O desgaste é tremendo. Então, o maior patrimônio, eu considero, é esse da rejeição baixa para um político no Brasil de hoje. Portanto, muitos nomes foram colocados, alguns não disputarão a eleição, isso contamina o resultado final também. Certamente, os eleitores hoje ainda não têm um voto consagrado definitivamente, ele pode mudar. Então, é muito cedo, isso compromete o resultado final da pesquisa em matéria de intenção de voto. Por isso que eu disse que significa muito pouco ou quase nada se nós não analisarmos o quesito rejeição.
Mas, assim, mesmo assim, eu imaginava que o senhor fosse dizer que estaria muito satisfeito com seus 4%, levando em consideração que a mídia não lhe dá espaço, né? O senhor é somente, não é somente, mas o senhor é mais conhecido no estado do Paraná, onde o senhor foi governador, tem a sua relevância como senador. Eu até imaginei que 4% não é um bom número para quem não tem todo esse espaço, né, senador?
É, 4 e 5, né? É. Aí varia de 4 e 5 conforme o cenário. E, na verdade, não começou o jogo, né? Nós estamos na fase anterior ao da campanha. E agora nós não temos uma comunicação global, né? Raramente você fala para o país todo. Eu tenho que andar muito, e o Brasil é grande, para falar para as regiões. Por exemplo, esse final de semana eu estive no Piauí, em Teresina. Lá eu falei para o estado do Piauí, através da imprensa local. Não é? E ainda tem que contar com a boa vontade de órgãos de imprensa que oferecem espaço, porque os órgãos de imprensa mais poderosos não oferecem espaço. Né? E você tem razão, até pouco tempo a nossa candidatura era ignorada por boa parte da mídia nacional, era escondida. Né? A partir de janeiro, com a pesquisa do Datafolha, que nos deu realmente entre 4% e 6% já em janeiro, portanto não houve alteração com esta, a alteração à vida foi decorrência da inclusão de nomes novos, né? Como Meirelles, o Rodrigo Maia, o próprio Joaquim Barbosa, o Flávio Rocha, são nomes que ingressaram agora e certamente isso contamina um pouco o resultado final da pesquisa. Mas o importante é que nós temos um tempo pela frente, vamos continuar andando, aqui me transformaram numa máquina e ligaram automático, né? Então, não paro mais, não vou parar mais até a eleição, vamos andar muito, vamos ainda agora... Amanhã tem, ao meio-dia e meia, essa palestra, debate com os representantes do agronegócio. Não só parlamentares, entidades virão. Eu aproveito até para convidar os representantes das entidades representativas do agronegócio para que compareçam e discutam conosco os problemas do agronegócio no Brasil. E depois eu tenho à tarde uma outra palestra na Associação Comercial e já no dia seguinte vou a Recife, falar para empresários. Então, nós não vamos parar até a eleição. Acho que é um momento da maior gravidade para o país. É preciso alertar a população brasileira para os riscos que esse país está correndo se, eventualmente, nós tivermos uma escolha inadequada, infeliz, porque a crise é gravíssima. Veja o desemprego, um desemprego alucinante, né? Um desemprego perturbador. São 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. E se não é o agronegócio a gerar 30% dos empregos do país ou mais do que isso, aí nós estaríamos mesmo sofrendo as consequências de um infortúnio terrível em matéria de desemprego no Brasil, com a pobreza campeando. Não é? Então, olha, nós temos as dificuldades financeiras da administração pública do país. Afundou, desarrumou, faliu, quebrou mesmo. E temos uma economia que patina exatamente em razão do desestímulo provocado pelo desgoverno do Brasil. Por isso precisa o povo brasileiro prestar muita atenção, ver o que vai fazer. Olha, digitando ali o número que nós vamos resolver, o que nós queremos para esse país. Queremos ver a nação empobrecendo ou a nação envelhecendo na pobreza ou queremos ver a recuperação desse país? É isso que precisa ser focalizado agora durante essa campanha.
Seguindo nessa mesma linha, senador, concordo com o seu diagnóstico, é isso mesmo. Quem olha as contas do país sabe que nós estamos à beira de um precipício. E a dúvida que se pergunta é, aos candidatos, todos os candidatos, inclusive ao senhor, caso o senhor seja o presidente da República, o que o senhor vai fazer com coisas práticas, tipo assim, reforma da Previdência? Como é que o senhor vai fazer com a carga tributária? Quais são as suas medidas práticas para que isso fique na memória das pessoas, senador?
Olha, nós temos grandes desafios, não é? E eu acho que um desafio que não está sendo focalizado e que eu acho da maior importância, é descolar a economia da administração pública do país. É convencer os empresários e os trabalhadores que a economia tem vida própria, a economia privada tem vida própria, porque as finanças públicas levaram o governo à falência. Essa desarrumação, uma desarrumação que é fruto da corrupção e da incompetência. Nós temos um déficit de 159 bilhões no ano passado, ele se repete neste ano, no próximo ano será de 139 bilhões, e depois em 2020 será de 65 bilhões. Ou seja, de 2014 a 2020, nós teremos um déficit acumulado de mais de 800 bilhões de reais. Veja a gravidade. o que seria possível fazer nesse país com mais de 800 bilhões de reais. E olha, sem correção, números frios, não é? Mais de 800 bilhões de déficit. Então é evidente que o ajuste fiscal é essencial, mas nós temos que preparar um ambiente de negócio que favoreça os investimentos, trazendo de volta os investimentos que se foram em razão da corrupção, recuperando a respeitabilidade do país através de um governo sério que combata a corrupção para valer, com o presidente da República que tenha coragem de promover essas mudanças. Então, isso é essencial. Vamos descolar a economia das finanças públicas. Finanças públicas serão administradas. Nós teremos que administrá-las e administrar com muito rigor, com as reformas essenciais. Você citou a reforma da Previdência. Não é só ela, a reforma do Estado. Começa por aí, pelo andar de cima, a reforma do Estado. Nós temos que eliminar privilégios para obter credibilidade e chegar nos andares inferiores. Se a reforma da Previdência assusta trabalhadores, nós precisamos convencê-los de que é possível fazer uma reforma da Previdência em defesa dos trabalhadores, modernizando essa legislação, jogando para o futuro, pensando no futuro. Como é que vamos pagar as aposentadorias se nós não arrumarmos as contas da Previdência no país? Enfim, nós temos que fazer não só a reforma da Previdência, e a reforma tributária. Alguém que está lá plantando na área rural, agora, neste momento, sob o sol, está lá conduzindo a sua máquina agrícola, pagou um imposto exorbitante para ter aquela máquina agrícola, aquela colheitadeira. Enfim, como nós vamos fazer para reduzir esse custo da produção? Com a reforma tributária, nós começamos a reduzir, sim, o custo da produção de forma excepcional. Se nós fizermos a roda da economia girar com mais força, reduzindo a carga tributária, o governo vai continuar arrecadando o que arrecada hoje, mas a população vai pagar menos impostos. Nós vamos reduzir o custo Brasil. E, com isso, nós vamos reduzir também o preço dos produtos consumidos pelos brasileiros. E vamos gerar mais emprego, porque nós vamos estimular novos investimentos. E a geração de emprego é essencial. Enfim, temos muito a fazer.
Sim.
Não é fácil, as dificuldades são enormes.
Sim.
Mas com inteligência e com coesão, nós vamos mudar o Brasil para melhor.
É impossível colocar reparo nesse seu diagnóstico, eu concordo plenamente com ele. No caso do combate à corrupção, porque daqui a pouco a gente retoma aí a análise da pesquisa, mas no combate à corrupção, o senhor está à frente já há muito tempo do fim do foro privilegiado. Tem uma PEC do foro privilegiado que está parado, passou pelo Senado, passou pelas comissões, está parado agora na Câmara dos Deputados, não pode ser votada por decisão constitucional, uma vez que nós temos intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. No entanto, ela pode ser discutida. É esse que está o embate. Não pode ser votada, mas pode ser discutida. E ela não avança. E ela é fundamental para realmente resolver o problema da corrupção. Por que ela não avança, senador?
Já devia ter sido votada pelo menos em agosto do ano passado, né? Porque essa proposta de emenda constitucional é de minha autoria, de 2013, foi aprovada no Senado em maio do ano passado, está na Câmara desde junho. Deveria ter sido aprovada em agosto, setembro, mais tardar. No entanto, ficou parada porque há má vontade, há má fé, inclusive, né? Porque, certamente, a aprovação dessa proposta, que acaba com o foro privilegiado, comprometeria a trajetória política de muitos parlamentares. Certamente, nós favoreceríamos a renovação política, o espaço de renovação do Congresso seria ampliado, já que muitos desses parlamentares que estão sendo investigados e alguns já denunciados, né, esses não poderiam disputar a eleição, porque haveria tempo para o julgamento em primeira instância e uma eventual condenação em segunda instância, o que os colocaria nesta rede, né, da lei ficha limpa, impedindo, tornando-os inelegíveis, impedindo que disputassem as eleições. Então, a preservação do foro privilegiado limitou o espaço da renovação política. Tem sido certamente teria sido, eu não coloco o verbo no condicional, não teria, foi a causa principal da não votação desse projeto em tempo, projeto que acaba com o foro privilegiado. Aí, certamente, também, esse projeto motivou, foi uma das motivações da adoção desse decreto de intervenção no Rio de Janeiro. Por quê? A intervenção no Rio de Janeiro impede a votação do projeto de emenda à Constituição. Esse projeto, portanto, não poderá ser votado. É possível instalar a comissão especial, discutir o projeto, mas deliberar não, só quando houver a revogação desse decreto da intervenção no Rio de Janeiro. Então, me parece que houve aí uma espécie de malandragem, uma motivação extra para a decretação da intervenção no Rio de Janeiro.
E o que, que podemos fazer? Uma vez que a população brasileira aprova incondicionalmente a Lava Jato, ela é totalmente favorável, claro, tem que ser contra a corrupção, e esse é um mecanismo. O fim do foro privilegiado seria um mecanismo inicial para combater a corrupção dentro do Congresso. E aí, por todos os motivos que o senhor elencou, nós estamos parados. O que podemos fazer?
Olha, quando se coloca como solução o que está no Supremo, o debate sobre limitação do foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, vende-se uma ilusão à população. Não vai se acabar com o foro privilegiado com essa decisão discutida no Supremo Tribunal Federal. Ela vai alcançar 1%, apenas 1% dos casos. Nós temos mais de 54 mil autoridades beneficiadas com o foro privilegiado e certamente apenas 1% dos casos seriam casos alcançados com essa decisão do Supremo, porque vai se reportar apenas a fatos ocorridos antes da conquista do mandato. Os fatos que ocorrem durante o mandato estarão ainda preservados, né? Estarão preservados pela lei do foro privilegiado, por esse dispositivo constitucional. Agora eu indago, quando ocorre o feito, né? É sempre com mandato. Quem não tem mandato, dificilmente será atração para os corruptores, né? Porque a corrupção existe em razão da existência de corruptores. E o maior corruptor do país tem sido a presidência da República, o presidente da República. Mandatos presidenciais consecutivos com presidentes instalando aqui o balcão de negócios e negociando com empresários, alguns empresários poderosos, e com a classe política, parte da classe política. Então, é preciso votar no Congresso. O Congresso é que legisla. Não cabe ficar acusando o Supremo de invasão de competência quando o Congresso se omite. Se há invasão de competência, é porque antes houve omissão do Congresso, não cumpriu o seu dever. É importante pressionar agora. Eu vou, quarta-feira, ter um encontro com o presidente Rodrigo Maia, em que vou reivindicar dele prioridade, mesmo com esse decreto vigorando, prioridade para a discussão do foro privilegiado, que se instale essa comissão especial, que se debata o assunto até que esse decreto seja revogado. Se ele não for revogado, infelizmente, só no próximo ano, aí com o novo presidente da República, é que nós poderemos deliberar sobre o foro privilegiado.
Fundamental, né? Discutir, porque senão cai no esquecimento. A população precisa ter um norte, pelo amor de Deus. Senador, vamos voltar.
Pois não. A noção exata, né, do que significa o foro privilegiado. O exemplo é a Operação Lava Jato. Lá em Curitiba, não me lembro mais o número, mas mais de 140 já foram presos, né? E aqui em Brasília, por decisão do Supremo Tribunal Federal, ninguém. Aqui se soltou alguns, não é? Mas prender não. Por quê? Porque o foro privilegiado impede. O Supremo não é uma corte criminal, não pode ser uma corte criminal. Isso tem que ser alterado. Acabar com o foro leva essas ações lá para a primeira instância. Aí haverá julgamentos. O Supremo não está instrumentalizado para os inquéritos, para o processo penal, não é? É outra tarefa do Supremo Tribunal Federal. Por isso estão aí protegidos todos esses detentores de mandatos que não foram julgados até agora. Ninguém foi julgado até agora no âmbito da Operação Lava Jato aqui no Supremo Tribunal Federal.
Aproveitando a sua opinião, quero saber da sua opinião a respeito da prisão do ex-presidente Lula, senador Álvaro Dias.
É uma consequência da legalidade democrática, da existência do Estado de Direito. Não houvesse essa prisão, estaria em xeque o Estado de Direito. Nós estaríamos desmentindo a existência dele, porque quando há o Estado de Direito, a lei governa os homens. Não o contrário, os homens governam as leis. Pretenderam uma excepcionalidade. Muitos já foram presos em razão da jurisprudência estabelecida pelo Supremo de que condenado em segunda instância vai para a cadeia. Muitos já foram presos, estão lá nos cárceres. Né? Mas repentinamente tentaram rever essa jurisprudência para salvar um único condenado deveria ser salvo. Então, obviamente, significaria um divórcio entre essa instituição e a sociedade brasileira. E quando há esse divórcio entre uma instituição essencial ao Estado de Direito e à sociedade com as suas aspirações, nós estamos levando à falência a República ou levando à morte a República. Por isso, não cabe aqui discutir quem ganha, quem perde com a prisão do ex-presidente. O que cabe asseverar é que ganha o Estado de Direito, a democracia e, portanto, ganha o Brasil.
Senador, voltando à pesquisa, Datafolha de ontem mostra que, pelo menos os analistas veem assim, a imensa pulverização, a intensa pulverização dos votos dos candidatos de centro e de direita, privilegiando, dando força para a esquerda. A gente olhando os primeiros indicados, Marina e Joaquim Barbosa, a união deles mais de Ciro, os coloca na frente. Ou seja, se fôssemos para o segundo turno, o socialismo, a esquerda, continuaria governando o país. Como é que o senhor vê essa colocação, senador?
Olha, eu vejo um pouco diferente, viu, João Batista? Porque está havendo na esquerda a pulverização também. Você mesmo citou vários nomes, considerando-os da esquerda. Há alguns nomes à direita e outros nomes ao centro. Ao centro, me parece, temos poucos. Nós fomos olhar o perfil de cada candidato. Esse carimbo é difícil de colocar, né? Eu não sei onde eu coloco o carimbo de esquerda, onde eu coloco o carimbo da direita. Está muito confuso no Brasil, né? Há uma esquizofrenia nesse debate ideológico no nosso país, né? Então, na verdade, a pulverização está acontecendo porque jogaram muitos nomes, alguns não são candidatos. Então, nós temos que aguardar para verificar quem é, de fato, o candidato.
E nessa corrida, o senhor se coloca como centro-liberal, senador? A sua atuação mostra isso?
Eu prefiro que as pessoas analisem a minha atuação e coloquem o carimbo que desejarem, o rótulo que desejarem, né? Mas eu acho que hoje o povo brasileiro quer o pragmatismo, solução dos seus problemas. Não quer ficar assistindo esse confronto entre esquerda e direita. Ele quer que os problemas sejam resolvidos. São cruciais esses problemas. Emprego, a violência que está aí, a corrupção que está aí, o caos na saúde. Então, como é que se faz? Eu acho que tem que buscar valores da direita e valores da esquerda. Ideias que estão à direita e ideias que estão à esquerda, porque, na verdade, a população não quer que se caminhe para a direita nem para a esquerda, quer que se caminhe adiante, à frente, para vencer os obstáculos e resolver os problemas. À direita existem ideias que são necessárias nesse momento, e à esquerda também. Então, nós podemos somá-las, não é? Se isso for centro, então pode me carimbar aí de centro, porque eu estou caminhando por aí.
Bom, por fim, sem Lula, já que ele está preso, nós temos à direita o candidato Jair Bolsonaro e, para ir para o segundo turno, vamos dizer assim, que a esquerda tem uma quantidade de votos que certamente colocará alguém da esquerda lá no segundo turno. E para nós sobrará um candidato. O senhor consegue tirar votos de Jair Bolsonaro, senador Álvaro Dias?
Eu não sei de onde vamos tirar. Eu acho que a verdade é que a nossa proposta ela se diferencia porque o que nós estamos propondo? Nós estamos propondo o sepultamento definitivo desse sistema corrupto e incompetente. Nós estamos propondo uma ruptura, ou seja, um rompimento com esse sistema que vem, obviamente, de um modelo político retrógrado que gerou um monstro, nós somos reféns desse monstro, e a sombra desse monstro que foi gerado pelo sistema político, há um sistema de governança, esse do balcão de negócios, né, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, da utilização desonesta dos recursos públicos, dessa pilhagem aos cofres públicos, esse sistema de governança é que tem que ser substituído. E eu só sou candidato para isso, João Batista. Não fosse, eu não seria candidato. Então fica muito... Eu tenho a impressão que fica fácil para a população identificar quem quer romper com esse sistema e quem é arauto dele, quem sobrevive à custa dele. Muitos dos políticos brasileiros só sobrevivem à custa desse sistema. Se esse sistema for substituído, eles também serão substituídos, não sobreviverão. Então há uma resistência, por isso que em 2010 ninguém propôs esse rompimento, em 2014 da mesma forma, e agora nós chegamos com essa proposta alternativa de romper com esse sistema, e nós chamamos isso de Fundação da República, passa evidentemente por um conjunto de reformas essenciais para que isso ocorra. É essa a nossa missão nesta campanha eleitoral. Eu espero que a população brasileira veja isso como um bom sinal de futuro.
Muito bem, senador. Estamos encerrando, portanto, a entrevista com o senador Álvaro Dias. Para encerrar, né, senador, vamos fazer um convite, então, a todos os produtores que acompanhem a sua reunião amanhã na Frente Parlamentar da Agropecuária, amanhã na hora do almoço em Brasília. É isso, senador?
Exatamente. Amanhã então, às 12h30, não é? É ali na QL10... conjunto 8, casa 19, onde se reúne a Frente Parlamentar da Agricultura, e nós vamos debater os problemas do agronegócio brasileiro. O convite extensivo aí às lideranças do meio rural, né, presidentes de entidades de classe representativas, aí, lideranças representativas de setores organizados do agronegócio brasileiro. Queremos conversar com todos amanhã ao 12h30.
Tá
certo. Muito obrigado, João Batista. Um grande abraço a você e a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Né?
Isso aí.
Grande abraço.
Muito bem. Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Até a próxima. Estaremos, portanto, acompanhando a ida do senador Álvaro Dias amanhã à Frente Parlamentar da Agropecuária. Certamente a questão do Fundo Rural estará em debate, né? E também estaremos acompanhando as demais personalidades políticas que estarão na Frente Parlamentar conversando com os agricultores. Encerramos essa entrevista, daqui a pouco voltaremos com mais informações aqui no Notícias Agrícolas. Seja o produtor rural mais bem informado do país. Viva o Brasil e vamos em frente. Muito obrigado.